amigos, amigas que estão nos acompanhando através do nosso programa semanal. A todos vocês, a minha saudação, a minha alegria de estar mais uma vez com vocês, nos lares de vocês, ou quem sabe, hospitais, presídios, carros, pessoas que estão viajando. Muito obrigado por mais meia hora que vocês concedem para passarmos juntos. Me dirijo também aos radiovintes de outras cidades, de Amambai, lá de Iguatemi, e nas nossas três rádios aqui de Dourados, Itaporã, Rádio Coração, Rádio Boa Nova, Rádio Imaculada Conceição. Hoje é sexta-feira, temos uma entrevista diferente. Hoje temos aqui a fotografia, a imagem de uma igreja jovem, uma igreja adolescente, né? Todos aqui pessoas, hoje menos eu, né? Claro, já a minha juventude já é muito acumulada, né? E temos aqui jovens que foram crismados há poucos dias ou há mais tempo, ou que serão crismados hoje lá na paróquia São Carlos. Então dou as boas-vindas ao Murilo, que é da paróquia São Carlos, já faz 2 anos que foi crismado. Aí eu vou perguntar para ele se a crisma adiantou, se foi tempo perdido. Dou as boas-vindas também ao Eduardo, que hoje vai ser crismado, hoje às 19 horas. Boas-vindas à Bruna, da comunidade São Francisco, que eu fui crismado agora, quarta-feira, né? Muito bem. E também o Rodrigo, também ele 2 dias que foi crismado, né? Aí na comunidade São Francisco. E também a irmã Keller, que está aqui, a responsável da catequese lá na paróquia. Boas-vindas também à mãe do Rodrigo, né? Ariane, que veio aqui acompanhar o menino, né? O próprio filho. Então, sejam todos vocês bem-vindos. Vou começar com quem? Vamos começar já com o Eduardo, já que hoje é o dia da crisma. Eduardo, o que significa para você ser crismado, receber hoje o sacramento da crisma? Você se preparou muito tempo, não foi? O que significa tudo isso, então, para você?
Bom, significa para mim o meu sim para Deus, que eu vou servir a Ele e não desistir. Porque bem como o bispo fala, que lá dos morceguinhos, quando crisma eles, todo mundo foge, ninguém mais volta. Mas os jovens de hoje, eles já estão pensando melhor já, porque eles vão ser crismados e já vão ficar na igreja, que não vai parar mais.
De fato, eu lembro, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Geralmente o dia da crisma era o dia da despedida, né? Então a gente dizia, agora basta até o dia do casamento. É que hoje também muita gente não casa mais na igreja. Então era uma despedida oficial da igreja. Quem sabe que até, tomara que ninguém, né? Mas às vezes acontece até na nossa região. Mas aqui temos também o Murilo. Ele me disse que são 2 anos que foi crismado. Você também fugiu da igreja depois da crisma, ou a crisma lhe ajudou a ser mais ainda ligado à igreja, viver mais a fé, mais o cristianismo?
Não. Boa tarde a todos primeiro. Depois que eu me crismei, que eu resolvi realmente me engajar na caminhada na igreja. Até porque meus outros 5 anos de catequese não davam muita importância. E eu realmente me encontrei no meu 6º livro, que eu tive a graça de ter como catequista Eliana, que me ajudou muito. Não foram catequeses, foram encontros realmente, que eu pude me encontrar com Deus e poder dizer o meu sim para Ele.
Que bonito, veja, uma coisa importante, quer dizer que o curso, a catequese, não foi algo, um peso que é imposto, né, pela igreja, ou pelo pai, ou pela mãe, mas foi algo que o ajudou, Murilo. Assim, eu me lembro agora que até tem jovens que se preparam para o casamento e no começo eles dizem, mais um curso, essa igreja só exige. Mas muita gente que faz aquele curso de preparação ao casamento, é ali que encontram realmente o gosto pela igreja, o gosto pela fé, pela religião. Então, mais um motivo para nós continuarmos e fazer bem essa preparação do crisma, porque muito depende de quem orienta, de quem caminha. Vamos para uma outra pergunta agora para a Bruna, pode ser? A Bruna, ela já foi crismada há 2 dias, ela tem o nome de uma sobrinha minha, né? Lá de Bento Gonçalves, e também ela torce pelo mesmo time que eu torço, né? Que é o Internacional. Então, gente muito boa, né? E você foi crismada há 2 dias. Me diz uma coisa, Bruna. A crisma foi uma decisão sua? Ou é como no meu tempo? No meu tempo, já sou velho, sou do milênio passado, eu, hein? Naquele tempo, muitas vezes a gente era crismado porque o avô queria, a mãe queria, o pai empurrava. Você acha que a crisma é uma decisão sua? Ou é porque seus familiares disseram, tem que ser crismada?
No início, quando eu comecei a catequese, eles falaram, você tem que fazer catequese se você quiser casar na igreja. Então começa. Eu comecei e eu ia mais porque a minha mãe mandava mesmo, até o segundo livro. No terceiro eu tive a catequista Cléris, que foi uma bênção pra mim, porque aí que eu comecei mesmo a gostar da catequese. E a crisma, até meu pai às vezes falava, ah, por que você tá fazendo catequese? Faz até o terceiro só. E eu não queria parar mais. Aí uma bênção mesmo foi a crisma, que eu disse o meu sim pra Cristo mesmo.
Muito bem. Vamos fazer a mesma pergunta para o Rodrigo, já que aqui ele tem a mãe bem ao lado, né? Ela também vai ouvir agora. E que o Rodrigo vai responder. Você também, a crisma é uma opção sua? É, você já foi crismado também há 2 dias, né? Lá na igreja São Francisco. Você se sentiu bem? Ou foi algo assim que, ah, a igreja tem esse costume, essa tradição, então, já que todo mundo para um dia ou ser padre, ou ser irmão, ou casar, tem que ser crismado, né? Então vamos receber a crisma. O que que você acha?
Olha, a crisma mesmo foi um sim para Deus mesmo, né? Como já disseram aqui, né? Foi uma experiência não nova, como posso dizer? Porque eu já tinha ouvido crisma e tal, já tinha sido batizado, as coisas, né? É, tipo assim, foi magnífico, foi demais. Foi quando eu falei assim, não, agora eu vou continuar na igreja e vou ficar pra sempre nela. Mas eu não tenho muitos planos pra ser padre. Eu quero ser pai, sim. Mas eu adorei a crisma, foi demais, foi lindo mesmo.
Muito bem, Rodrigo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, né? Porque sempre a gente ouve dizer que a crisma é um período meio longo, né? Porque tem 3 anos para a Eucaristia, não é isso? 3 anos para a crisma. 6 anos, né? É claro, agora para você já tudo já passou, né? Alguém já terminou agora, outros há mais tempo. Mas durante esses 6 anos, sem dúvida, há momentos bonitos e momentos desafios, dificuldades. Então vamos ouvir agora cada um dizer alguma coisa ou bonito, que impressionou bem, que agradece a Deus, ou alguma dificuldade que passou e que superou. Vamos começar, Murilo, você, né, quando se preparou para a crisma, foi tudo 100%, tudo rosas, teve espinhos, o que que você lembra daquele período? Ficou mais as dificuldades ou o lado assim, alguma coisa, experiência bonita que aconteceu nesse período?
Então, como eu disse que o meu sexto livro que foi realmente a abertura dos meus olhos para a realidade mesmo, para Deus. Até o meu quinto livro eu morava em Sinop, Mato Grosso, eu vim de Sinop há pouco tempo, faz 2 anos. E lá eu fazia catequese, lá eu era uma catequese e tudo mais. Só que era uma coisa mais voltada a estudo, estudo, estudo. E jovem não gosta muito de estudo, né? Gosta mais de experiência, gosta mais de sentir Deus realmente. Então, eu ia meio que pra catequese também meio que forçado pelos meus pais, né? E era meio chato e tudo mais. Só que eu participava também, interagia com o catequista, tirava minhas dúvidas e tudo mais. E eu cheguei a terminar até o sexto livro lá em Sinop. Quando eu vim pra Dourados, a gente era novo aqui e eu tinha essa coisa de querer fazer amizades novas, né? E eu fui e resolvi fazer a catequese de novo, o sexto livro de novo. E aí foi onde eu tive a graça de entrar na turma da Eliana e conhecer a Deus realmente. Cada encontro era diferente, ela preparava com dinâmicas, com momentos de reflexão e tudo mais. E foi assim, ser sulano foi lindo, lindo, maravilhoso.
Que bonito. Então eu dou também os meus parabéns, meu agradecimento à catequista Eliana, você falou, Eliana,
isso,
né?
Isso, Eliana.
Isso, parabéns a você se estiver nos ouvindo nesse momento, né? Como é provável. E você, Eduardo, teve dificuldades, teve alegrias, teve sofrimentos? O que, que você lembra desses 6 anos?
Não, eu nunca tive dificuldade para ir para a catequese, né? Minha mãe sempre me apoiando. Eu também queria, né? Eu queria aprender sobre Deus, sobre Jesus, a vida dele toda. E para que parar? Nós continuar, mas depois do terceiro livro foi tudo para mim, né? Aprendendo mais sobre a Crisma, sobre tudo, né? Que de Jesus, essas coisas.
Muito bem, ótimo, Eduardo. Hoje será o dia. Hoje à noite, hein? Estaremos lá, se Deus quiser. E a Bruna, então? Bruna, se teve dificuldades, sofrimentos, momento de desânimo, ou foram muito maiores as alegrias?
Então, no meu terceiro livro, quando eu fiz a minha Eucaristia, meu pai já começou. Para aí, Eucaristia já fez, não precisa mais. Mas foi no terceiro livro que eu conheci a catequista Cléris. E nas aulas de catequese, ela sempre dava os testemunhos dela, o que aconteceu com ela, fazia dinâmicas também. Então, isso me alegrava, fazia eu querer sempre na catequese. Não queria que fosse só toda quarta, queria que fosse todo dia, assim, sabe? Aí eu continuei e 2 dias atrás fiz minha crisma.
Muito bem, Bruna. Viu, Cléris? Está escutando? Parabéns, hein? Continue firme até os 90 anos, tá? Rodrigo, vamos ver você como é que foi, como é que foram esses 6 anos. Você aguentou firme até o fim? Passou dificuldades? Como é que foram?
Olha, eu não aguentei até o fim. Porque, tipo assim, no terceiro livro, quando recebíamos a Eucaristia, eu parei. Sabe por quê? Meus amigos me forçaram a parar, porque eles também pararam. Daí eu pensei, quero parar mesmo, né? Tá, mais fazer aqui, tá, tchau, então. Daí eu parei. Daí eu parei no terceiro livro e não queria mais voltar. Todo mundo falava, volta, volta, Rodrigo, vai, volta. Minha mãe falava pra voltar. Minha catequista, Cléris, incentivava eu a voltar. Alguns amigos também falavam pra eu voltar. Assim, por que você parou, cara? Vamos continuar lá com nós, não sei o que. Até que teve uma hora que eu não resisti, né? Deu lá, vou ter que voltar então, vamos voltar. Daí eu voltei. Daí, era lá no finalzinho do terceiro livro. Daí já questionou assim, ó, você quer voltar? Vou ter que fazer o terceiro livro de novo, não. Ao mesmo tempo que eu faço o quarto, que eu fazia o quarto. Daí no quarto livro eu tinha que fazer o terceiro e o quarto livro de uma vez. E eu ia fazendo, né? Ela mandava uns papelzinhos lá pra eu ler, umas folhas, pra eu ler atividades, isso mesmo. Daí eu lia, pensava, refletia, né? Gostava, eu comecei a gostar da catequese. Comecei a gostar mesmo. Não só por causa do bolo que ela mandava as pentes lá, né? Mas porque era uma aula legal, ó. Bem dinâmica, sabe? Ela levantava, falava com a gente, tá? Tinha umas conversas, ela não gostava de conversa. Mas foi isso. Minha maior dificuldade foi no terceiro livro que eu parei.
Muito bem. Olha, Rodrigo, até nós, padres, bispos, as irmãs, os casados, todo mundo passa dificuldades. E tem dias que a gente quer até chutar o balde, né? Não quer mais aguentar. Diz assim, bah, por que devo fazer tudo isso na minha vida? Tanta luta, né? Mas, graças a Deus, olha, cada vitória que a gente tem, a gente vai se construindo como pessoas humanas e como cristãos. Vamos escutar agora uma página musical para que, através da música, nós também entendamos mais ainda o que significa escolher Deus em nossa vida.
Gente que dance, gente que viva a oração, que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós, que cante alto, grite ao mundo, faça o povo ouvir sua voz. Precisamos de santos, só ver santos, santos de calça jeans. coração ao céu. Sãos que evangelizam e louvam o Deus que é amor, que transmitem a palavra até via computador. Namoro de jovem santo tem que ser santo também. Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem. Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor, consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça de bebe Coca-Cola e come rosa. Precisamos de santos, jovens santos, bebe Deus no coração, beberem a paz que amem irmãos. Precisa-se de santos no século 21, comprometidos com o mundo e com o bem de cada um. Que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar.
Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão, nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão. Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver, pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser.
Eu quero ser santo, jovem santo, santo de calça jeans que bebe Coca-Cola e come rosa. Eu quero ser santo, jovem santo, leva Deus no coração, semeia a paz que ama o irmão.
Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, aqui na sua Rádio Coração.
Bem, vamos agora ouvir também a irmã Keller, já que eu tô vendo aqui na internet, né? Quanta gente manda saudações para ela, acho que todo o estado de Santa Catarina, né?
Porque pois ela é lá. Para hoje.
Pois é, olha, tem o Edmilson, tem a Lene, Michele, que já mandou dois recados. O pessoal te quer bem, te lembra. Então, irmã, me diga, como é que você vê esses jovens assim? Como é que você se sente neste final, já com Crisma quarta-feira, Crisma hoje? Diga-nos alguma coisa.
Dom Redovino, primeiro eu quero pedir a sua bênção e acolher também os nossos queridos ouvintes da Rádio Coração e a todos os meus familiares lá em Santa Catarina. Um beijo para todos vocês e obrigado por serem esta presença de Deus também na minha vida. Para mim, a cada ano, a cada turma que a gente entrega para Deus no sacramento do Crisma, é uma alegria muito grande. Um sentimento de vitória, não só nossa, mas de Deus na vida desses jovens. E eu estou muito feliz porque no sábado nós fizemos um retiro de preparação com as duas turmas, tanto da São Francisco quanto da São Carlos, e foi uma experiência profunda de Deus, onde o Murilo, junto com o seu grupo de jovens, que nasceu na Crisma, ele vai falar isso também depois, e eles fizeram toda a organização do grupo, né, do retiro. E os jovens realmente se prepararam para receber o sacramento do Crisma. Eu partilhava ontem com o Padre Júnior, um abraço a ele, o nosso pároco, que meu coração estava muito feliz de ver que a celebração foi muito tranquila, muito serena, já na quarta-feira, e acredito que hoje também, porque eles se prepararam. Muitos disseram, irmã, hoje eu tenho certeza que é isso que eu quero, ser um jovem crismado, um jovem de Deus, engajado na comunidade. Então, meu coração fica muito feliz, me sinto muito mãe dessa molecada e muito realizada como religiosa. E agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele está me dando de estar junto com esses jovens.
E eu aproveito, irmã Keller, também para agradecer a todas as catequistas, os catequistas também, sim, porque às vezes tem também até homens,
tem,
né?
Nós temos.
São catequistas, aos familiares aqui representados pela Ariene, a mãe do Rodrigo, né? Que tanto fazem pelo bem de seus filhos. Agora uma pergunta, né? Que eu quero dirigir também a eles, talvez uma das últimas, porque o tempo passa tão depressa,
né? Com certeza.
A gente sabe que dizem, né? Que para o jovem, ele ser contra a corrente, o jovem ser cristão, na sociedade de hoje é muito difícil, né? Sobretudo eu penso no mundo universitário, mas também em qualquer tipo de escola, com os colegas. Dizem que é mais difícil do que antigamente, né?
Com
então
certeza.
Vamos ouvir agora o Murilo. Murilo, para ti ser cristão, viver o evangelho, seguir as normas da igreja, é um grande peso? Você se sente deixado de lado, se sente desprezado, ou você já enfrenta a barra?
Olha, bispo e galera que está ouvindo, realmente é muito difícil você, nos dias de hoje, ser jovem e buscar a santidade. Não que sejamos santos, mas, né, mas estamos buscando a santidade. E é muito complicado, porque o mundo hoje oferece milhões e milhões de tentações para tirar o jovem, tomar o jovem, ganhar o jovem de Deus, tirar o caminho do jovem que está seguindo de Deus. Mas as dificuldades são grandes, só que ao mesmo tempo a felicidade é muito maior. Porque, como a gente sempre comenta no grupo, a única felicidade que a gente pode encontrar nessa vida é em Deus. Não é nas festas, não é em namoros, é só em Deus, realmente só em Deus. E eu fui descobrir isso depois que eu fiz a minha crisma, depois que a gente começou o grupo de jovens, após o término da crisma, a catequista Eliana convidou a gente para começar o grupo de jovens e nós começamos. Hoje nós estamos lá na paróquia São Carlos com uns, mais ou menos 40, 50 jovens. Eu e a Bianca somos coordenadores do grupo. E graças a Deus estamos crescendo cada vez mais e mais na fé. Realmente não é fácil, é difícil, mas é a única coisa que compensa. E eu já queria deixar também uma mensagem aqui para os jovens, que eu acho que não vai mais dar tempo de eu falar hoje. Jovens, vocês são fortes. Vocês têm a força, como já dizia João Paulo II. Não deixe isso passar. O mundo depende de vocês.
Muito bem. Então, olha, realmente, eu faço minhas as tuas palavras quando você lembrou que se falta realmente Deus na nossa vida, também tudo, né? O próprio estudo, dinheiro, casamento, ou ser padre, tudo fica muito, muito com problemas, com dificuldades. Tudo tem valor, tudo tem sentido, se realmente Deus ocupa o primeiro lugar. Ótimo. Eduardo, já agora estamos no fim do programa, então, você, o que tem para dizer assim como conclusão? Como é que você se sente também na sociedade, com os colegas, como jovem cristão, católico?
Bom, eu me sinto feliz, né? Por causa que 6 anos de preparamento e agora a crisma é uma conquista para mim, por causa que eu me preparei, eu me dediquei a isso e eu vou conseguir. É tipo um troféu que nós erguemos, né? Que com certeza, né? Ah, é isso que eu tenho para falar. Jovem, não desista, vocês têm a força, como Murilo disse, João Paulo II.
Muito bem, Eduardo. Ótimo. Obrigado também a você, como o Murilo, por terem vindo aqui hoje, tá? Vamos para a Bruna, já despedida quase, né? Bruna, você, jovem, como é que você se sente para viver a sua fé? Encontra dificuldades? Você pode ser deixada de lado? Ou você é estimada exatamente por ser cristã?
Então, como o Murilo já disse, o mundo hoje oferece milhões de obstáculos para você, tentações. E a gente tem que continuar firme mesmo. E eu lembro que na minha caminhada lá pelo quinto livro, por mais que tivesse a minha catequista, Clary, sempre me ajudando assim, eu não aguentava mais o meu pai falando: ai, sai logo disso, acaba. E meus amigos também: ai, credo, catequese. E eu não conseguia mais, mas a minha catequista mesmo me ajudou, a minha mãe sempre me ajudou. E graças a Deus eu tô aqui, eu fiz a minha crisma quarta-feira, eu disse o meu sim. E como algumas pessoas já me disseram, eu tô irradiante, assim, porque eu cheguei na escola quinta-feira e eu tava muito feliz.
Muito bem, então o importante é recomeçar sempre. Quem perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo. Claro, perseverar significa recomeçar cada dia. Não é dito que o santo é aquele que nunca peca, nunca cai, nunca tem dificuldades, tentações. Pelo contrário, Vamos para o Rodrigo agora também, né? E que apenas foi crismado como a Bruna, né? Que como é que ele se sente assim junto com os colegas na escola, na, assim também no lazer, né? Quando você se encontra com seus amigos, é fácil, difícil viver a sua fé, ser cristão?
Olha, não é tão difícil, mas é um pouco, como eu posso dizer, cansativo, né? Mas olha só, todo domingo nós vamos na igreja pra ter mais força pra cada semana, e isso, assim, incentivar aí na igreja, falar assim, não, vamos lá, cara, vamos lá, né? Vamos lá comigo, senão não sei, senão não vai dar. Mas eu sempre senti meus amigos aí na igreja comigo, toda semana é um desafio. Alguns amigos falam assim, nossa, se sentindo demais você, cara, se não era assim, aconteceu com você. E eu falo, encontrei Deus, recebi o dom do Espírito Santo. Então, jovens que estão vendo, ouvindo a Rádio Coração, o mundo está em nossas mãos, nós somos o futuro do mundo. Então não desista da igreja, gente, vocês têm que continuar firme.
Muito bem, eu diria até, jovens, vocês são o presente, né, já agora, porque quem já agora vive a fé, vive o cristianismo, já está sendo uma luz, está sendo um fermento dentro da sociedade, da escola, onde que ele passa a semana, enfim. Então, muito obrigado, meus parabéns a cada um de vocês, ao Murilo, ao Eduardo, a Bruno, ao Rodrigo e a todos os demais que foram crismados agora quarta-feira, lá na Igreja São Francisco, ou hoje à noite, na Igreja São Carlos, 19 horas. Obrigado pela presença da irmã Keller, obrigado pela mãe do Rodrigo que está aqui, né? Você quer falar mais uma coisa, Rodrigo? Fala, isso mesmo.
Se a nossa catequista, a tia Cléris, estiver ouvindo, queria mandar um beijão para ela.
Muito bem, ela merece, como todas as catequistas, né? Certamente ela está escutando, quem não estará escutando agora? Todos os familiares de vocês, colegas, estarão unidos a nós. Então vamos para frente, que vale a pena. Vale a pena fazer o bem, porque às vezes a gente se impressiona com aquilo que acontece de negativo, mas é bom sempre lembrar que faz mais barulho uma só árvore que cai do que uma multidão, uma mata inteira crescendo. Mas aquilo que vale é aquilo que cresce. Meus amigos radiovintes, obrigado pela atenção, pela amizade. Se tudo correr bem, no próximo sexta-feira nos encontraremos novamente. E peço a bênção de Deus, a paz, a alegria, a força de Deus sobre cada um de vocês que está nos escutando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado e que Deus acompanhe a todos. Quando a gente...